Amém. Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Hoje de manhã foi, na reunião de manhã foi, Deus, nós ouvimos e nós cremos que Deus está falando com a gente, né? Foi dito que o servo de Deus, quem estava aqui? Fernando, cadê o Fernando? Cadê o Fernando? Fia. Não está aí? Ah, não é possível. Assis, ó. Tem que chamar a atenção dela assim. Então, tem. Como é que nós vamos servir a Deus se a gente não tem nenhuma Bíblia? Como é que nós vamos andar com Deus, nós vamos servir a Deus, se nós não temos uma Bíblia? É a mesma coisa do soldado que não tem sua arma, né? O atleta que não tem a sua chuteira, o jogador de futebol que não tem a sua chuteira. O servo de Deus, o mínimo que ele tem é que carregar com ele a Bíblia. A Bíblia é o estatuto do cristão. A Bíblia é aonde você apoia as suas decisões. Aí você não lê a Bíblia, eu não sei como é que você sobrevive espiritualmente. Se Deus não fala com você através da Bíblia. Vamos abrir em Gálatas capítulo 6. Quem quer ser um filho de Deus, quem quer ser um cristão, primeira providência. Hã? Comprar uma Bíblia. Eu acho. Não é? Primeira providência que tem que fazer é comprar uma Bíblia pra, e começar a ler, buscar ali. Gálatas capítulo 6. Versículo 15 até 17. 15, 16, 17. Falei, por favor, filho.
Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta norma, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Daqui em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus.
Repete, por favor.
Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta norma, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Daqui em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus.
Amém. O que está dizendo aí? O que está dizendo aí? Você vai acompanhar e ver se você concorda comigo. Existiam duas doutrinas. Uma era a doutrina, era um pessoal que seguia... Era uma ala, né, um dos fariseus, dos escribas, que admitia a circuncisão. Aí tinha uma outra ala que defendia a incircuncisão, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele lutou para mostrar que a incircuncisão também era importante. A circuncisão tinha sua importância, mas a incircuncisão também tinha sua importância. E ele quis mostrar e conseguiu, o apóstolo Paulo, o seguinte, que tanto quanto à circuncisão quanto à incircuncisão, tinha como objetivo, como nós falamos hoje de manhã, o objetivo de Deus é aqueles que vão fazer o quê, Zé? Ele fala, meus irmãos, né, meu povo, ele reuniu aquelas pessoas ali e disse, olha, aqueles que fizerem a vontade de Deus vai ser meu povo, vai ser esse povo, minha família, que minha família aqui? Aí nós temos o exemplo do banco, né, se a gente quiser fazer alguma coisa, se nós quisermos fazer alguma coisa, então nós vamos treinar aquele pessoal com aquele objetivo. Se você quer alcançar um objetivo, você vai treinar aquele pessoal com aquele objetivo. Então nós estávamos dizendo o seguinte, hoje um exemplo assim extravagante para todo mundo entender, que eu imagino quando aquelas pessoas quiseram roubar aquele banco lá em Fortaleza, eles tiveram que, primeiro, reunir as pessoas que queriam roubar o banco, que concordavam em roubar o banco. Era uma façanha tremenda, né? Furar o solo, entrar, passar por baixo de uma rua lá, ir lá no banco e assaltar o banco. Aquilo ali, fantástico. Um plano tremendo. Então, para executar aquele plano, alguém começou, teve a ideia. A ideia surgiu na cabeça de alguém. E depois foi passando para outros. Então, nós vamos precisar de uma pessoa para furar. Nós vamos precisar de uma pessoa para carregar a terra. Nós vamos precisar de um caminhão na porta, recebendo. Nós vamos precisar de mascarar tudo isso, porque senão a pessoa vai começar a ver sair em terra daqui, o que está acontecendo? Então eles armaram um plano, eles armaram uma coisa e foi divulgando aquilo e conquistando as pessoas, e reuniu aquelas pessoas aqui, e eu imagino quantas reuniões eles não tiveram. Para quê? Para quê? Para tomar cerveja, para brincar, né? Para comer churrasco. Não, vamos reunir aqui, vamos discutir, e muito bem discutido, o plano, nosso plano, a nossa intenção, o nosso objetivo. Não pode haver falha, não pode existir falha, não pode ter uma falha. Se houver uma falha, nós corremos o risco de perder tudo. E aí reuniram. Quantas pessoas será participaram daquele evento? Quantas pessoas? A gente não imagina. Mas teve muita gente. Tenho certeza que teve muita gente. Aí nós estávamos dizendo o seguinte, que reúne aquele povo. E aí, a pessoa não foi na reunião. Nós vamos reunir para discutir o plano, tal lugar, tal hora, se assim. E a pessoa não foi. Não justificou a falta, não foi, não disse por que não foi, etc. O chefe vai fazer o quê? Corta aquela pessoa, olha, tira, aquele não serve, aquele não vai servir. Eu não aceito. Não vai servir. Você iria enfrentar um negócio daquele com pessoas que você não tivesse confiança? Não. Não podia faltar uma reunião, não pôde faltar nenhuma vez que eles encontraram para discutir, etc, etc. Todo mundo tinha que estar de acordo. E aí sim, vamos. Tal hora ser assim. Todo mundo. Ainda falei, olha, é amanhã, começa amanhã, ninguém vai comer nada essa noite, para não ter dor de barriga. ninguém vai ter problema nenhum, para não ter dor de cabeça, porque amanhã, tal hora, começa. Cada um no seu posto, cada um no seu posto. Eu quero você lá naquele lugar vigiando, eu quero você lá naquele lugar fazendo isso, e o outro vai estar lá, cada um vai estar no seu posto. Assim que as coisas são. É assim. E a obra de Deus, ela tem também uma coisa mais ou menos parecida com isso. E nós estávamos dizendo que Deus, né, falando de Efésios capítulo 2, depois de Efésios capítulo 4, falamos de Efésios capítulo 2, 19, que diz o quê?
Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros. Antes, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor.
Amém. Então, repete. Não sois mais estrangeiros. Olha, eu estou reunindo o pessoal aqui diferente. Eu estou reunindo um povo aqui diferente daquele povo ali. Eu estou reunindo um povo. Aí estou dizendo a vocês, vocês agora é isso, é isso, é isso, é isso. Não sois mais estrangeiros. Não sois mais qualquer um. Vocês são membros da família de Deus. Vocês são concidadãos dos santos. Vocês, quer dizer, vocês têm parte no céu. Certo? Edificados, edificados, construídos, preparados para uma tarefa especial, para uma obra especial, para uma coisa especial. Membros da família de Deus, quer dizer, vocês vão fazer parte de uma coisa tremenda. Certo? Essa obra, quem faz parte dela, quem faz parte dela, ele é uma pessoa escolhida, ele é um cidadão do céu. Ele é membro da família de Deus. Amém? E eu vou fazer um trabalho todo especial com esse povo. Aí no capítulo 4, a gente lê o seguinte, que Deus colocou apóstolos, profetas, mestres, etc., tendo em vista a edificação desse povo. Então Deus está trabalhando esse povo, Deus está edificando esse povo. Para executar o plano dele. Que não é de assaltar o banco, eu estava dando só o exemplo. O plano dele, mas ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. E é em cima disso que nós estamos trabalhando. Então eu disse, eu vou colocar apóstolos, profetas, mestres, etc., tendo em vista... De quem? Desse povo que eu estou
separando.
Dá para entender isso mesmo? Claro que dá, né? Explica para nós o que nós falamos.
Não, é isso que o senhor está dizendo aí, que Deus também, ele tem um plano para ser executado, um povo, né? Ele está escolhendo um povo, a quem acreditar, a quem desejar, faz parte.
Então, ele vai trabalhar.
E ele vai trabalhar.
Ele edifica, é ele que está fazendo. Ainda foi falado que a primeira coisa é acreditar que ele, amém? Tem que acreditar que ele está. Porque se nós já falamos o seguinte, olha, eu tenho sempre dito isso, que não é fácil acreditar em Deus, não, gente. A gente, às vezes, acredita muito mais nas pessoas do que em Deus. E Deus está aqui. Ele está fazendo o quê? O que que Deus está fazendo? Ele está edificando esse povo. Ele está fazendo isso para executar o plano dele. Ele tem uma obra, ele tem uma tarefa, ele tem um plano a executar. Então ele vai separar as pessoas e vai edificar aquelas pessoas. Aí foi dito, tem coisas que eu não posso fazer. Por quê? Porque vai me atrapalhar. Tem coisas que eu não posso fazer, porque vai me atrapalhar. Por exemplo, né? Um atleta não pode comer qualquer coisa, não pode fumar, não pode beber, não pode ficar acordado até tarde, não pode, um atleta não pode, porque vai prejudicar a atividade dele. Um funcionário não pode, tem empresa que não aceita o funcionário exercer 2, 3 funções em empresa diferente. Ele não faz nenhuma nem outra. Ele não é bom nem isso nem aquilo. Então, quando uma pessoa, por exemplo, corre atrás de 2 coelhos, não pega nenhum. Né? No exército, a gente era proibido ter outra atividade que não fosse ser militar. Às vezes as pessoas burlavam e colocavam outros negócios em nome da mulher, em nome de outras pessoas. Mas aquela pessoa, aquele militar, não era um bom militar. Não era um bom profissional. Por quê? Ele não sabia se ele fazia aquilo ou se corria atrás das outras coisas. E acabava não sendo nem isso, nem aquilo. Então Deus está levantando e preparando, edificando a igreja. E essa igreja, esse povo começou com Jesus Cristo. A gente usa o natural para explicar esse que é o espiritual. E aí, o apóstolo Paulo foi uma das pessoas que foi colocada para serviço. Eu estou explicando para você entender. Quem sabe você entra no bando que vai roubar o banco? Quem sabe você vem fazer parte? Quem sabe você aceita ser um membro da família de Deus? Deus está acrescentando pessoas à sua família. Aí Paulo diz o seguinte, olha, com esta finalidade, ele percebeu que nem circunciso, nem incircunciso. Ele fala, não importa se a pessoa é circuncisa, não importa se ela é incircuncisa. O que que importa, então? Nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Não adianta eu dizer que eu sou assembleiano, batista. Não adianta eu dizer que eu sou católico, não adianta eu dizer que eu não tenho denominação. Não adianta eu dizer que eu não tenho religião e nem que eu sou religioso. Importa é que você venha, é que você participe da obra, é que você participe do plano, é que você esteja sendo edificado. Amém, gente? Amém? Vocês concordam? O que que importa? Importa é que você esteja sendo edificado. Edificado, o que que é edificar? É acrescentar. é que você esteja sendo preparado para ser um filho de Deus, a família de Deus, fazer parte da família de Deus. Deus tem um plano para esse povo, Deus tem um objetivo para esse povo. Então você vai, mas eu não sei o quê, eu não... Tem muita coisa que se você fizer não serve para ficar aqui. Tem muita coisa que você tem que fazer e muita coisa que você tem que deixar de fazer para fazer parte da família de Deus, para ser um membro desse povo. Vocês concordam com o que eu falei? Concordam? Concorda, Paulo? Hein? Deu para entender? Deu? Explica para nós.
Deu para entender bem que aqui Deus está edificando esse povo para ele executar o plano dele. E eu até quero perguntar para o senhor, qual é o plano de Deus?
Vai chegar. Não é roubar o banco, amém? Você pode ficar tranquila que não é roubar o banco. Mas o importante aí, eu faço questão de ressaltar isso, que o importante foi que ela entendeu. E ela está acesa, ela está atenta, que ela quer. Ela não pode sair da reunião sem saber. Amém, filha? Amém? Repete isso que nós falamos, que você falou.
É que hoje Deus está edificando esse povo para ele executar o plano dele.
É? E agora você quer saber?
Qual é o plano de Deus?
Amém. Amém. É interessante, porque é assim que nós queremos. Que a pessoa entenda que o Rudá, alguém vai ter que explicar para o Rudá. Alguém vai ter que explicar ali para o, como é que chama? O Arlo. Alguém vai ter que explicar para as crianças, para os filhos, para os netos, que Deus tem uma obra, né, filha? Deus tem um plano, Ele está edificando a igreja, e a igreja, ela começou com Jesus Cristo. Quem quer ser, quem quer participar disso? Quem quer fazer parte desse povo? Aí, o apóstolo então disse, não pode ser circunciso nem incircunciso. Não adianta. Você pode ser circunciso. Você pode ser incircunciso. Mas você não pode dizer, a minha circuncisão garante. Ou a minha incircuncisão garante. Não garante, não. Não garante, não. Você não adianta dizer que é batista, assembleiano, etc. Não garante. O que importa é que você esteja executando as normas, as atividades, que você esteja participando da edificação, da construção. Amém? É uma carreira, é uma missão, é uma missão. Como eu vou repetir, quem foi chamado para isso... Quem foi chamado para isso? Jesus Cristo foi chamado para ser o chefe. Jesus foi chamado para ser o Senhor. Jesus foi chamado para ser o rei. Jesus foi chamado para ser a principal pedra. Amém? É um corpo, edificação do corpo de Cristo. O outro foi chamado... Um foi chamado para ser cabeça, outro foi chamado para ser orelha. O outro foi chamado para ser braço, perna, etc. Então nós temos apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Esse povo, ele é constituído disso. E tem uma coisa que todos têm que ser. Tem uma coisa que ninguém pode fugir. Todos têm que ser. Tem coisa que é só o apóstolo. Tem coisa que é só o profeta. Não adianta, o evangelista não vai profetizar. O profeta evangeliza. Mas o evangelista não profetiza. Mas tem uma coisa que todos têm que ser. Tem alguns detalhes que todos precisam ter. Por exemplo, todos terão que ser santos. Santos. Todos terão que ser justos. Amém? Todos terão que ser perfeitos. Aí você vai selecionando, Muitos vão dizer, não, então eu não quero não. Então não quer, ué. Mas tem uma coisa, você abrir o bico, a gente manda te matar. Porque nós vamos roubar o banco. Nós vamos, Deus vai executar o plano. E se você não quer, você não quer fazer parte, então você fica quietinho, calado, porque senão nós vamos cortar a sua cabeça. Aí nós estávamos dando um exemplo que Judas esteve ali com eles e Judas não quis. Judas. Mas não foi possível para ele impedir que a obra fosse feita. Mas ele esteve ali. Mas ele não impediu. Ninguém vai impedir Deus de executar esse plano. Amém, gente? Vagar não vão chegar lá. Amém? Bom, então esse povo tem que ser santo, tem que ser justo e tem que ser perfeito. E esse povo tem que existir, ué. Porque senão, como é que vai fazer o plano? Como é que vai existir o plano? Como é que vai existir a obra de Deus? A Bíblia diz assim, ó, Deus executa uma obra em nossos dias. Deus está executando uma obra em nossos dias. Procure esse versículo. Diz, olha, maravilhai, ó terra, uma coisa mais ou menos assim, assombrai o mundo, o povo, porque Deus está executando uma obra em nossos dias. Querendo a gente ou não. Querendo ou não, Ele está construindo, Ele está levantando o povo. E tem muitas dicas, tem muitas orientações que são ensinadas quando? Quando? Que hora? Hã? Pega o microfone para o povo escutar. Tem muitas, muitas orientações, dicas, coisas interessantes que são passadas para o povo, Que hora?
Quando o povo reúne. Quando tem a reunião.
Nas reuniões?
CD, jornalzinho, livro.
Livros.
Sonho, visão.
Sonhos.
Visão.
Visões.
Site, né?
Deus está arrumando. Deus está ajeitando. Amém? No dia da manifestação, aqueles que foram aprovados, aqueles que realmente vão ser credenciados, muitos ficarão de fora. Muitos não estarão aptos. Mas os que deram ouvido, os que atentaram, e o resto? O resto não vai roubar o banco. O resto não interessa. O resto, na hora de dividir o cobre, na hora que eles foram dividir o cobre, foi dividir com todo mundo? Dividiu com quem? Só com a cambada. Né? Ali a turma, nós vamos encontrar em tal lugar, se assim, terminou, cada um vai para um lado, vai para o outro. Mas eu tenho certeza de uma coisa, cada um pegou o seu pedaço. E parece que até hoje eles não recuperaram todos esses, né? Ó, meu filho, ó, tchau, um beijo. Foi bem executado aquilo. Amém? Todos nós vamos ter a nossa recompensa. Todos nós vamos ter a nossa recompensa. Todos nós vamos ter. A Bíblia diz assim, ó, claramente, né? Comigo está o galardão, a recompensa. Assim que eu entendo a Bíblia, assim que eu vejo as Escrituras, que eu vejo que Deus está chamando, reunindo pessoas que entende o plano de Deus, que vai entender o plano de Deus e que se propõe a servir Ele, a servi-Lo, que se propõe a estar do lado dEle, diz, Senhor, conta comigo, eu vou. Amém? Senhor, eu também, ó, quem quer? Levanta a mão, eu, Senhor. Então, bem, nós vamos ter reuniões, nós vamos ter normas, nós vamos ter chamada, nós vamos ter isso, nós vamos ter aquilo. Quem quer ir, siga-me. Vocês concordam com isso? Amém? Concorda que é isso, amigo? Porque se não for, amigo, você se perde. Se isso não for assim, do jeito que eu estou falando, você se perde, de repente você cansa de ficar com essa baboseira. Passa a ser baboseira. Você não sabe, para que eu estou com essa... O que eu estou fazendo? Para que eu vou servir? O que eu estou... Que negócio é esse? Eu estou cansado já de reunião, estou cansado de... Você vai se cansar e vai amar. Você não pode perder a direção. Amém? Deus
está edificando esse povo. Amém?
Amém? De onde que Ele faz isso? De onde que Ele atua? Onde é que Ele está? Ele disse, eu vou... E vou preparar lugar para cada um. Eu vou estar com vocês, mas eu vou estar no céu. Eu não vou estar visivelmente, vou estar invisível. Vocês não vão me ver, mas eu vou estar com vocês. E eu mesmo edificarei a igreja. Eu mesmo tiro e ponho. Eu mesmo arranco e planto. Amém? É assim ou não é? Certo? Algumas dicas importantes que foram dadas. O apóstolo Paulo chega e fala assim, ó. Eu vou dizer para você uma coisa. Uma dica. Não adianta ser incircunciso nem incircunciso. O que ele quer é que você seja uma nova criatura. O que ele quer... É que você seja uma nova pessoa. Que nova pessoa é essa? Que pessoa nova é essa que ele quer? Ele quer. Ele tem o direito, porque o plano é dele. Amém? Vamos abrir em Lucas. Como? Então, Salmo 100. Lê para mim primeiro, filho. Salmo 118. Escuta lá, filho, porque está ouvindo?
Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos.
O que mais? Só isso? Você não achou aquela que ele realiza... Uma obra em nosso dia. Essa aí? Não é bem essa, não. Mas também serve. Leia de novo para eles ouvirem. também serve. Não é bem essa não, mas também serve. Depois nós vamos achar ela.
A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos.
Amém? Repete mais uma vez.
A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina.
Amém. A pedra que foi rejeitada. Jesus Cristo veio, ninguém quis ir, ninguém quis ouvir, ninguém quis dar crédito ao que ele estava falando. Isso você rejeitou, ele rejeitado, ele foi rejeitado. E ele acabou se tornando o principal da obra. Ele acabou se tornando o principal da obra. Por que que ele se tornou o principal? Porque ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele deu ouvido a Deus. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eu quero participar, eu quero nem circuncisão. Eu quero fazer do jeito que o Senhor mandar. Eis o meu filho amado em quem me comprado. Ele se tornou a pedra principal, Daniel, porque ele obedeceu. Obedeceu quem? Aquele que vai executar a coisa, gente. Ele deu ouvido àquele que vai executar a obra. Quem? Deus. Você acredita em Deus? Antes de mais nada, é preciso que creia em Deus. Creia em Deus. Creia em Deus. Hã?
Abacuque 1:5. Vede as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada.
Eu realizo nos seus dias uma obra. Aí Deus vem, chama, Vitor, vem. Aí ele vai fazer o que com o Vitor? Vai fazer o que com o Vitor? Aí ele chama, Hermógenes, Nivaldo. Eu nunca conhecia o Nivaldo, nunca conhecia o Vitor. Eu nunca tinha ouvido falar do Serginho. Né? E hoje nós estamos aqui juntos. Aí Deus chama você. Com que finalidade? Ele vai experimentar você. Ele vai ver se você serve. Isso é aprovação. Isso é, os filhos de Deus serão provados. A família de Deus serão provadas. As pessoas que vão participar serão provadas. Claro, eu não iria, sabe, para roubar um banco desse aí, do jeito que foi feito, com qualquer um, não. Eu vou experimentar. Eu só vou dizer, na última hora que eu vou dizer, o que é realmente que nós vamos fazer. Primeiro eu preciso saber se eu posso confiar em você. Deus precisa saber se Ele pode confiar em nós. E Ele vai experimentar, Ele vai provar, Ele vai testar cada um. Os filhos de Deus serão provados, como se prova o ouro e a prata. Claro, meus irmãos. Olha, e tem dicas importantes, tem coisas importantes. Por isso é que, não, isso aqui já passou, a religião ficou para trás. Denominação ficou para trás, agora a coisa está sendo cada vez mais clara. Está ficando cada vez mais claro. Você tem que descobrir para que Deus quer você. Eu tenho que descobrir para que Deus me chamou. Ou não. Até então, eu podia vir, ficar, assistir, ir embora. Mas agora não, o trem apertou, Ramiro. Agora, eu preciso saber para que Deus me quer. Já não é mais simplesmente ouvir falar de Deus, não. Agora, eu tenho uma obra, eu participo do negócio, sério. Eu preciso saber o que Deus quer de mim. Para que Deus me chamou? Por que Ele me escolheu? Então você, volto no negócio do banco. Eu preciso de um caboclo que entenda de eletrônica. Porque lá no banco eu vou precisar de alguém que saiba mexer lá nos fios, que saiba mexer lá na parte eletrônica. Eu vou precisar de um eletricista. O Vitor pode. Um cara que chega lá e vai cortar os fios, vai fazer o negócio. Eu vou precisar de um caboclo, de um pedreiro bom. Então, Nivaldo. Porque nós vamos quebrar, nós vamos derrubar. Amém? Eu vou precisar de um cara bem forte. Bem forte. Quem? Um bestão. Cada pessoa vai ser escolhida ali, assim é que Deus está fazendo. Hã? O Zé está dizendo que vai ter um bem magrinho, Serginho. Para passar no vitrô, passar na janela. Amém? Mas é assim, nós estamos dando um exemplo para você entender que a obra de Deus tem, é um corpo, não é constituída só de profeta, não é constituída só de apóstolo, não é constituída só de mestre. Tem aquele que vai levar o copo d'água. Só o copo d'água. Tem aquele que vai fazer aquelas coisas pequenininhas. Mas é a obra que Deus está realizando em nossos dias. Senhor, e eu? O que eu tenho que fazer? Amém? E eu? O que eu tenho que fazer? Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, assim. Capítulo 3, versículo 4. Pega só esse versículo aí, tá? Voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Amém? Gente, se é uma obra secreta, se é um plano que Jesus disse assim, olha, Jesus disse assim, tereis olhos, mas não vereis, ouvidos e não ouvireis. Aí a gente pensa, é uma contradição. Por que não me mostra? Não. Tereis olhos e não vereis, ouvidos e não ouvireis. Enquanto Deus não tiver plena certeza, enquanto Deus não tiver sabido realmente que a igreja está em condição, que a igreja, que ele pode confiar na igreja, ele não vai poder executar o seu plano. Nós temos olhos e não vamos ver, teremos ouvidos e não vamos ouvir. A não ser que Ele mostre para nós. Amém? Então ele diz, olha, é assim. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. É, são palavras que são ditas. São ditas. Se eu estou fazendo uma coisa tão importante, eu uso figuras. Eu uso palavras que você vê no jogo de vôlei lá. Aí o caboclo põe a mão para trás assim, ó. Eu não entendo isso, você entende? O cara está lá jogando vôlei, lá na hora decisiva, uma seleção, etc. Aí o adversário pode ver, não está entendendo. É um código. Amém? O sujeito, por mais que o povo peleja para evitar que os presídios sejam invadidos pelas informações aqui de fora, são vários códigos, várias maneiras de passar a informação. Deus está edificando a igreja. O mundo está aí, os demônios estão aí, e Deus está edificando a igreja. O mundo está aí, os demônios estão aí, e Deus está edificando a igreja. Amém? Parábolas. Ele disse, olha, você não entende porque o seu coração é duro. Você não entende porque você não quer enxergar. Você não entende porque você não quer se arrepender. Amém? Você não entende as minhas palavras. Mas se você me entender, se você tiver mudar o seu coração, eu vou falar e você vai entender. Então ele chama João Batista, Deus para João Batista, prepara o caminho do Senhor. Que caminho é esse? O povo de Deus. Prepara o povo de Deus. Amém? Jesus disse, eu sou o caminho. Então ele fazia parte do povo de Deus, já era o caminho. Você também faz parte do caminho, então você é o caminho. Olha aí, eu estou transmitindo os códigos para vocês. Então, o corpo de Cristo é aqui. Se ele disse, eu sou o caminho, isso aqui é o caminho. E eu faço parte aqui, o que é que eu sou? Eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Eu tenho muita responsabilidade, porque eu sou o caminho. Eu fui chamado para ser o quê? O caminho. Eu fui chamado para ser luz. Eu fui chamado para ser o sal. Eu fui chamado para ser o caminho. Para ser exemplo, exemplo. E ele falou, prepara o caminho. O culto quer ser caminho. Quer fazer parte do corpo, quer participar. A Eva quer ser. Pode? Pode, não faz acepção de pessoas. Não pode julgar, não pode condenar. Não, nós não podemos. A pessoa pode, quer participar? Quer, ouviu, quer? Quer. Pode, Eva. Não tem importância não. Só que vai... Vai ser preparada. Prepara o caminho. Se o caminho foi muito gordo, dependendo do que Deus quer você, dependendo do que é que Deus quer para você, você vai ter que dar uma afinada. Prepara o meu povo, prepara as pessoas, prepara o caminho. Tem uns que são difíceis, tem uns que são difíceis, tem uns que são duros, tem uns que são rebeldes, tem uns que não aceitam. A pedra, ela é assim, ó. Lá, quando você pega a pedra, aí a pedra, eu quero essa pedra assim. Então eu vou ter que cortar. Eu tenho que meter o... Naquele tempo não tinha maquita. Então é martelo. A pedra era cortada, totalmente cortada. Ah, tem gente que não aceita de jeito nenhum. Tem gente que não admite. Aí você pode olhar, ver que ela está um pouquinho desproporcional, está meio pontuda para lá, mas é do jeito que eu quero. Ela está assim, ó. Aqui está mais curto. Aí tem aquela teimosa, né, que vai dizer, mas aqui está mais curto. Mas eu quero é assim. Assim é que eu quero essa pedra. Porque na construção, eu vou precisar dessa pedra. Amém, filho? Amém? Aí você quer, nós queremos ser, participar dessa obra, desse plano de Deus. Então, o caminho tem que ser preparado. Apara todas as arestas, quebra todas as pontinhas, ajeita, e Jesus Cristo deixou ser preparado. Ele permitiu ser preparado. Ele deixou. E ele falou, olha, nenhum discípulo pode ser mais do que o mestre. O discípulo seja como mestre. Sabe como que eu consegui? Foi sendo manso, manso, manso. Humilde, simples. É mais fácil para nós se nós formos assim, manso, humilde, simples. Permitir que ele tire as coisas que estão sobrando. Aqui, quando a pedra tinha aqueles problemas aqui, tal, tira esse aqui e aí ficou uma nova pedra. Já não é mais a mesma. Uma nova pedra. Então, prepara o caminho do Senhor. Então, todo vale será enchido, todo vale se encherá, o monte se abaixará, o que é torto vai ficar direito. É assim. Está escrito aqui. Tem que ser desse jeito. Aí ele fez algumas exigências e disse, olha, né? E começou então. Vamos ver outro aqui na frente. Jesus então começa a pregar. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. bem. Mateus, naqueles dias, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele vai, ele precisa de uma coisa que se chama arrependimento. E ele então pregando, foi escolhendo as pessoas. Aqueles que se arrependiam eram escolhidos para fazer parte da obra. E ele então começou. O que que tinha chegado naquele momento? O que que estava chegando naquele momento tão importante? O que que era? Hã? O reino de Deus. Arrependei-se porque é chegado o reino de Deus. Então, filha, qual é a obra que Deus está realizando? Qual é a obra que Deus está realizando? Quem sabe responder para ela a obra que Deus está realizando? Pensa aí. O que que Deus está fazendo? Está arrumando, Humberto? Que Deus, qual é a obra que Deus está realizando? Vamos ver se... Presta atenção, eu vou levar vocês lá no Apocalipse para a gente descobrir isso. Eu não vou querer falar antes de vocês falarem. Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 6. Apocalipse 19, versículo 6. Leia.
Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Repete, por favor, filha.
Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Amém. Qual é a obra que Deus está realizando? Hã? Então, a obra que Deus está realizando, qual é? Hã? O reino de Deus. O reino de Deus. Certo? O reino de Deus. Aí, por que que deu esse grito? Aleluia! Por que que vocês acham que lá no Apocalipse 19, lá no fim, aí houve aquele grito? Amém! Aleluia! Por quê? Por quê? Hã? E agora? E agora? Como é que nós lemos aqui agora mesmo? Como é que nós lemos agora mesmo em Lucas? Em Mateus? Está lá. Capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos porque chegou o reino de Deus, Elmo. Chegou o reino, agora sim, presta atenção. Chegou o reino de Deus. Esse povo aqui está sendo preparado. para o reino de Deus. Qual é o nosso sofrimento? Qual é a dificuldade que a gente tem? Que a gente não quer o reino de Deus desse jeito. A gente não aceita o reino de Deus desse jeito. Sabe por que o povo gritou lá? Aleluia! Chegou o reino de Deus do jeito que nós queremos. Chegou o reino de Deus do jeito que a gente esperava. Que a gente não quer o reino de Deus desse jeito. E não quer aceitar. O reino de Deus dos humildes, dos simples. O reino de Deus dos mansos. O reino de Deus, a gente não quer aceitar. Amém? A gente quer daquele jeito que vai ser lá no Apocalipse 19. No Apocalipse 19, lá, a ira de Deus será derramada sobre a terra e o pau vai cair a folha. E aí ninguém tem tempo mais de arrepender, ninguém tem tempo de sentar mais no banco. Aí aqueles que esperaram, aqueles que se humilharam, aqueles que sofreram, vão dizer graças a Deus. Amém, até que fim. Chegou o reino de Deus do jeito que a gente queria. Mas ele começa aqui. Ele começa agora. Amém. Ele reina. Ele reina. Amém. Se ele não reinar você do jeito que é agora, ele não vai conseguir reinar você depois também não. Se ele não conseguir reinar você agora, ele não vai conseguir reinar você nunca. A grande provação, o grande teste para fazer parte da obra de Deus é agora. É deixar ser reinado por Deus agora. Amém. Então maravilhai-vos, aos céus, que eu realizo uma obra. Tem gente que deixa eu reinar. Tem gente no meio de vocês que eu reino. Que eu dirijo. Então, grande teste, grande provação para nós é exatamente permitir que ele faça de nós aquilo que ele quer fazer. Amém. Nós não podemos esperar o último dia para dizer aleluia, Jesus reina. Por que Jesus reina? Porque destruiu os ímpios. Por que Jesus reina? Porque quebrou, né, arrancou a opressão do mundo. Mas lá, depois que estiver lá, meu filho, não entra mais na arca, não. Lá não entra na arca, não. É agora. É agora que você tem que deixar ele reinar. Amém? Então, ele está no meio de nós. Fazendo o quê? Ele está no meio de nós. Reunindo, fazendo reuniões, dando sonho, dando visões, preparando, tirando seus pecados, tirando, aparando a pedra, tirando os defeitos, preparando você para você participar da obra final. Mas se você não for maleável, se você não aceitar, não for domável, agora, você nunca vai ser. Amém. Amém. Deu para entender, Leandro? Deu? Explica para nós o que você entendeu. Porque se um ou dois entendeu, eu acredito que todos entenderam. A Eva pode fazer parte? Desde que ela deixe Deus arrumar ela. Será que ela serve para o reino de Deus do jeito que ela foi achada no mundo? Você serve para o reino de Deus do jeito que você foi encontrado no mundo? Serve não. Você vem com vários defeitos. Você vem com pecados. E é Ele que nos lava, nos limpa, nos purifica. É Ele que tira o pecado da gente. Todos têm problema. Todos têm defeito. Amém.
Amém. Foi bem explicado, bem esclarecido. Acho que o senhor esmiuçou muito bem, né? Que Deus está edificando, né? O seu povo, a sua igreja, a sua casa. E Ele tem um plano, né? Para executar em nossas vidas. Que é o que te vai levar, né? A entrar no reino de Deus, né? Eu só mostrando o exemplo da pedra ali. É, realmente é muito difícil essa, né? Tirar essa. É, esses, o que está sobrando, né? Colocar o que não tem. Estava vendo. Por isso que é difícil, né? A gente chega do mundo muito contaminado, muito cheio de defeito, cheio de pecado, né? Na verdade, não serve, né? Então, até Deus colocar a gente em condição de adaptar, né? Na construção dele, da obra, tem todo um processo ali, né? Que vai, requer muito esforço, né? Requer muita dor, talvez, né? Mas foi muito bem explicado, né? Animou bastante na hora que o senhor deu aquele grito, né? Aleluia! Deus reina. Animou bastante. Como deu vontade, viu? Deu mesmo. Espero que não esfrie, espero que eu vou embora assim. E que só vai aumentando essa vontade. Parece que eu até vi um pouquinho como que é ali, assim. Pelo menos deu para sentir, né? Mas foi, acho que eu vou sair daqui diferente. Com talvez com mais, muito mais motivação, né? E entendendo o motivo pela qual, né? Igual você falou, você acorda cedo para vir para cá, né? Pela qual você não está lá deitada, né? Que é assistindo Fantástico. Então, tem um sentido, né? Então, isso motiva, te dá força, reforça a sua fé, né? Que foi bom para mim.
Amém. Paula, deu para você entender, Pia? Amém? Qual é a obra que Deus realiza?
Reinar. Amém.
Ele está, o reino, um dia nós falamos aqui, que reino só existe se tiver povo. Então, o reino de Deus começou com Jesus. E o reino de Deus é a igreja. O reino é o povo de Deus, é a igreja. A obra que Deus realiza é a igreja. Amém? Se você deixar ser reinada, dirigida, guiada por Deus, você vai fazer parte da obra, do reino. Amém? Agora você vai sofrer muito. Eu garanto para você que você vai sofrer. Jesus disse, o caminho é estreito, porque a gente quer ver a vingança agora. A gente quer ver a solução agora. A gente, é difícil aceitar. É difícil aceitar. Amém? Mas é exatamente essa a preparação que Ele tem que fazer com nós. Amém? Pensa nisso que eu estou falando para você. Amém? Ah, não chegou o juízo, não chegou a hora do juízo, do julgamento, chegou o momento. Agora é hora de edificar a igreja. Amém, gente? Agora é hora, o tempo agora é para edificar a igreja. Deus está chamando você. E vai mostrar para você, meu filho, é assim mesmo. E Ele vai começar então a mostrar para você. Como eu falei, como é que Deus vai mostrar para uma pessoa se ele não confia nela? Como é que Deus vai revelar para a pessoa se ele não pode confiar naquela pessoa? Mas na medida que ele vai confiando, ele vai revelando, ele vai mostrando. Vem cá, eu vou te mostrar. Vem cá, eu vou te mostrar. Eu tenho coisas importantes para te falar. Eu vou te mostrar. E a gente vai subindo. Então, essa igreja tem ouvido coisa tremenda. Amém? Humberto. Deu para entender, Humberto? Hã?
o senhor começou falando no início aí, né? Não importa se é incircunciso, se é circunciso. Deus quer ver a obra sendo feita em nós, né? Nós fazendo parte desse povo, fazendo parte desse plano dele, né? Ele reinando a gente. Eu acho que resume é isso. Ele quer que esse plano dele seja executado e para isso nós precisamos permitir que ele reine. Deixar que ele trabalhe a nossa vida, vai mudando, né, nossas atitudes, nossos pensamentos, até se tornar esse povo que ele tanto deseja. Ele sabe que esse povo existe, a igreja existe, independente de qualquer coisa, ela já vai estar existindo. E ele quer é que nós entendemos isso e também permitimos, né, que isso seja feito em nossas vidas. Acho que é isso. Ah, com certeza. Eu acredito que todos aqui, cada um na sua dificuldade, ninguém vem para cá sem desejar ouvir mesmo o que Deus tem para falar e mudar. Agora, com certeza, cada um tem a sua dificuldade, nós temos que entender isso, que faz parte também, né? Cada um ia ajudar quem tem mais dificuldade, quem não tem. E o desejo, se Deus tem paciência, nós temos que ter mais paciência ainda, né? Porque cada um luta da sua forma e que a gente precisa estar ajudando também, né?
Karina, faz tempo que você não fala, Karina.
Eu achei interessante mesmo, porque assim, da importância da gente se adequar, né? Adequar ao plano. Que o plano é um, né? Deus quer reinar, quer um rei. Mas que só vai fazer parte desse reino que as pessoas que se adequarem, né? Igual o senhor falou assim, que às vezes a gente não quer esse reino para agora, né? A simplicidade, a humildade e diversas outras coisas. Não quer agora, mas assim, a proposta é essa, é agora. Deus começar a reinar agora, né? É já. E não deixar para o último dia, né? Porque no último dia ele só vai levar os que escolher, que realmente aceitaram ser reinado agora, né? E assim, eu achei interessante, é isso mesmo. A gente deixar, né? Pedir, não, Senhor, que a direção ele tem dado, né? Cabe a nós, assim, entender que isso é a verdade, querer mudar, pedir para Deus fazer, realizar, nos incluir, né? Tirar as arestas que realmente existem e que precisam ser arrancadas para que a gente faça parte, né? Amém.
Amém. Os discípulos, alguns discípulos chegou para Jesus e disse assim, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, é agora, porque estão esperando isso há muito tempo, né, Valdete? Os discípulos queriam que fosse ali agora. Jesus disse, olha, se não é, não cabe agora a gente saber, Deus tem uma hora que ele vai fazer isso. Amém? É, o grande problema divino é que às vezes a gente quer a justiça agora. A gente quer a execução da coisa agora. Quando não é hora. A hora agora é de edificar a igreja. A igreja. Amém? Conforme o que Deus fizer, aí estraga o resto. Aí não tem jeito. Você tem que aproveitar, ele vai ter que aproveitar pessoa por pessoa. Ver se ele aproveita, se ele salva o máximo que ele puder. Para o reino de Deus. Se nós acreditamos, é essa a história. É essa a história. Amém, Godoy? Não é isso mesmo? Deu para entender? Porque às vezes a gente fala muito, você já fala lá na frente também, você sabe como é que é difícil, né? Aí a gente fala muito e a gente gostaria que chegasse no fim, a história fosse compreendida. Você está entendendo. O deixa Deus realizar a obra em você, fazer, tirar os seus pecados. E ele então vai colocar você lá. Diz, olha, esse aqui está no jeito. E no dia, o seu nome vai ser lembrado. Amém?
Amém. Como o senhor começou mostrando, né, que a preocupação de Paulo, de Deus, né, era e continua sendo essa até hoje. É a gente que distorce muitas coisas, não entende, né? ele não está assim preocupado com religião, o que você o que você vai ser, o jeito que você deixou de ser, ele não está preocupado com isso não. Ele está preocupado com o que você está entendendo agora. Ele está preocupado com isso. Você entendeu por que você está aqui, né? Porque muitas vezes a pessoa leva muito para o lado da religião. Outras vezes ele não leva muito para o lado da religião. Leva para o lado assim um compromisso que ele tem, né? Mas ele não entende que Deus colocou ele, chamou ele, porque Deus tem um plano para poder executar. E ele pode vir fazer parte desse plano, né? Que é a edificação da igreja, como o senhor mostrou. Então eu fico vendo assim, a preocupação realmente é essa. É se você sabe o que Deus quer de você. Por que é que Deus te chamou, né? Se você está aqui, se a gente está aqui, eu estou entendendo assim. É porque Deus me chamou. Eu não estaria aqui se não fosse por Deus. Isso eu tenho certeza. Nem nenhuma das pessoas que estão aqui não estão aqui porque simplesmente querem, não. Pode fazer uma retrospectiva aí de sua vida, uma análise. Você vai ver que você veio aqui, não foi porque você quis. Você veio parar aqui, não foi... até o convite é alguma coisa assim, mas você pode reparar. Nada é assim premeditado. Não foi. Foi pela vontade de Deus mesmo que você veio parar aqui. Esse dia eu estava lembrando, como que a gente se encontrou lá no quartel. Eu nem imaginava conhecer o senhor, saber, nem imaginava. De repente a gente se conheceu e numa situação assim, completamente diferente, né? Eu da Assembleia e o senhor tentando começar a edificação da igreja, né? E assim, não tinha nada para poder aproximar um do outro. Pelo contrário, poder a gente ter assim bastante divergência mesmo, né? Porque uma religião completamente diferente, acreditar coisa diferente. De repente a gente se encontrou e o senhor até foi na nossa igreja, mas de repente a gente está aqui. Então eu fico vendo assim, Deus não levou em conta, não levou em consideração assim, o que eu acreditava, o que eu não deixava de acreditar. Não, ele simplesmente me chamou, né? E o que valeu foi dali para frente. É isso que eu estou achando interessante. O que vale é agora para frente. Não importa o que você fez ou deixou de falar, importa é agora. Você entendeu, você crê que você faz parte desse plano, pronto, meu filho, acabou. E interessante que essa hora, às vezes você está aqui há muitos anos e você ainda não entendeu isso. Por isso você ainda não fez parte. Né? Você pode, interessante, não pode ter acontecido o que aconteceu. A partir de agora, você entendeu, você creu, você acreditou assim, que é assim, pronto, acabou. Dali para frente agora, você faz parte. Então por isso que eu acho interessante sempre o senhor falar assim, eu não posso tirar, nem impor, nem... Porque é Deus, e é exatamente assim, a gente tem que ter paciência, né? Uma coisa que eu aprendi assim, você tem que ter muita paciência na obra de Deus, muita paciência. Porque é uma obra realmente assim, que só Deus pode executar e pode edificar, né? Então eu achei assim, eu acho tremendo isso. O fato de você ter sido chamado para fazer parte da obra de Deus, né? Além de te chamar, ele te prepara para te colocar lá, né?
Por isso que confirma a palavra que diz, eu edificarei a minha igreja. Ele edifica, é ele. Porque o Godoy está dizendo, tem que ter paciência. Porque se ele não tiver paciência, a gente joga fora uma coisa que vai ser útil. Lembra um dia que nós estávamos falando aqui da construção? Você não joga nada fora enquanto não terminar, né, Paulo? Porque às vezes você joga fora, né, Paulo? A gente joga fora uma coisa que vai ser útil. Deixar por conta da gente, a gente joga muita gente fora, não joga? Não?
Aproveita quase que nada, né?
A gente olha assim, e por isso que eu não julga pela aparência, porque pela aparência, se você for julgar pela aparência, não, aquilo não serve, aquilo outro não serve, aquilo outro não serve. Mas não cabe a nós. Amém, gente? Amém? Valeu, deu para entender? Romo, deu para entender? Deu ou não deu, Romo? Mais difícil é os esquemas lá, você entende, né? Não? Dá para entender. Olha, como dá para entender? Certo, Walter? Por isso que está escrito assim, ó, quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não resista a Deus, porque Deus é que salva você. Salvar a gente é isso. É isso que salva você. É preparar você para o reino de Deus. Amém. Vamos curvar nossa cabeça. Amém. Todo mundo está satisfeito, feliz. O seu João, pode jogar o seu João fora?
Amém.
Joga lá no reino de Deus, né, seu João? Né? Amém. Amém. Amém, Jesus. É importante, Senhor, que a gente entenda. Amém, Fia? Deu para entender? Amém. É bom, Jesus, te ouvir. É, na medida que o Senhor vai fazendo a igreja subir, na medida que o Senhor vai colocando a igreja mais em cima, nós vamos enxergando melhor, nós vamos vendo melhor, percebendo melhor e realmente ficando maravilhados com a obra que o Senhor realiza em nossos dias. Que nós sejamos úteis ao Senhor, que a gente se disponha realmente, porque hoje nós podemos perceber a importância dessa obra, importância da nossa participação, importância da nossa atividade no meio do seu povo. Que realmente nós tenhamos um espírito manso, submisso, para aprender com mais facilidade. Que nós tenhamos um espírito quebrantado, para não dificultar, para não criar obstáculos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tira os nossos pecados. Não deixa que nós sejamos reprovados sem antes conhecer, sem antes entender. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, nossa rebeldia. Estamos diante do Senhor. Não tem como nós escondermos. Mas muita coisa a gente faz não querendo, às vezes, fazer. E se isso tem dificultado a obra, perdoa-nos, Senhor Deus. Perdoa. Perdoa, Pai. Perdoa o pecado da igreja. Perdoa a nossa iniquidade, para que nós sejamos curados, aliviados, para que a gente possa edificar a igreja em paz, para que nós possamos servir ao Senhor descansados, longe dessa tribulação, longe dessa aflição. Perdoa, Senhor, o meu pecado, pecado da minha casa, pecado do meu povo. Perdoa. Eu rogo ao Senhor que os seus sonhos, as palavras, as visões, muitas vezes pouco entendido, pouco recebido por nós, possam realmente cumprir nossas vidas. Nós sermos curados, vermos as maravilhas que o Senhor pode exercer no teu reino, mesmo hoje, mesmo agora. Ajuda-nos, Deus. Tem misericórdia de nós.
paga as nossas transgressões, os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, esses dias difíceis, essas horas difíceis. Eu rogo ao Senhor, meu Deus, pelo Daniel, pelo meu filho, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa cuidar dele na cirurgia que ele vai ser submetido, que o Senhor apague, não olhe para as nossas transgressões, mas para a fé da tua igreja, a esperança que a igreja tem de te agradar, de ser útil ao Senhor, de fazer a tua vontade. Abençoe, eu te peço em nome de Jesus.
Vejo o mundo se destruindo. Vejo corpos possuídos se dirigindo ao.
de pé. Vê se você consegue cantar. Você sem os pecados, lança fora o mal que há, em nome de Jesus. Eu lanço fora o mal que há em mim, eu lanço fora os pecados que há em mim, eu lanço fora toda rebeldia, eu lanço fora em nome de Jesus, para pertencer ao reino de Deus, para participar do reino de Deus. Amém, amém. Uma terra prometida, uma terra prometida espera o povo de Deus. Abraça teu irmão.